Agora na tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró.
Boa tarde, uma hora em ponto agora, mais um Voz na Rádio no ar. Hoje, dia 26 de junho, Dia Internacional contra Abuso e Tráfico de Drogas, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura e Dia do Professor de Geografia. Hoje é quarta, toda quarta tem eu e meus pareias, sou a Michele Boró e tô aqui com meu pareiazinho de sempre, Igor de Mello. Boa tarde, Guim.
Boa tarde, beleza, galera?
Bom, nosso convidado tá aqui também, nosso convidado de hoje. Mas antes de apresentar, vou passar assim rapidinho a agenda dele, que eu acho que já dá uma introdução do peso do convidado de hoje. Ele acabou de voltar de Taiwan, é isso?
Isso.
Taiwan, Chicago, também. Nova York, e já está com viagem marcada para Nova York de novo, Paris, Londres, e nenhum desses lugares ele foi a passeio, não. Foi como convidado, expondo a arte dele, um cearense de Fortaleza, Juca Máximo. Muito boa tarde, Juca.
Boa tarde a todos, obrigado pela divulgação da minha turnê. É isso, estou cada dia que passa tentando mais espaço lá fora. É um espaço muito concorrido e difícil, mas a gente tem que correr atrás, né?
Bom, turnê internacional. A gente tem muito papo com o Juca. Lembrando que a gente está transmitindo também ao vivo pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, como eu sempre lembro, VOS. Tem cobertura pelo nosso Instagram, @ Somos Voz Oficial. E tem o nosso WhatsApp também, para quem quiser participar, mandar pergunta para o Juca, alô para o programa, 981543814, o DD é 85, para quem está acompanhando a gente do Facebook de outros lugares do Brasil, 981543814. Juca, eu citei sua agenda aqui para dar uma basezinha da sua carreira, de quem você é, mas vou pegar aqui um trecho da sua bio, do seu próprio site, para o pessoal conhecer melhor você. Você é artista visual, ilustrador, designer e diretor de arte, cearense, como eu disse, de Fortaleza, jovem, tem o quê? 32?
34.
34. 34 anos, super jovem, e eleito o terceiro melhor ilustrador e o 15º diretor de arte do planeta em 2018, no ano passado. Terceiro melhor ilustrador e 15º diretor de arte do planeta. Sua arte alcançou mais de 20 países, como eu disse, você está viajando pelo mundo, vai passar por 3 continentes expondo suas obras. Tem uma lista enorme de prêmios e indicações, eu nem coloquei aqui porque é bastante coisa mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que você está rodando pelo mundo, 3 continentes, 20 países, muitos prêmios, muitas indicações, mas pelo que eu observei ali no site, os prêmios todos têm um nome gringo. O que acontece? Por que é que o Juca... O que é que acontece no Brasil que o Juca tem tanto espaço lá fora, mas aqui no Ceará, por exemplo, acho que fora ali um pouco do nicho, não é tão conhecido. O que você acha que a gente falha?
Tem alguns pontos a discutir sobre isso. Os artistas locais, por exemplo, os grandes nomes demoram muito tempo para deslanchar. Não por eles não serem bons o suficiente, são muito bons, eu conheço muitos. Mas tem um delay muito grande para reconhecimento, né? Na minha primeira exposição ano passado, no final do ano passado, em Fortaleza, eu deixei até claro, conversei muito sobre isso, que eu não tinha espaço em galeria nenhuma aqui em Fortaleza. Então, como eu já era publicitário, já sou publicitário há 10 anos, né? Eu já competia na área de publicidade, no segmento publicitário. E eu pensei, não, vou agora que eu estou investindo nas artes plásticas, vou começar a me inscrever em festivais de arte. E no meu primeiro festival eu me inscrevi e ganhei o bronze no Canadá. Então eu comecei a investir nisso. Então lá fora eu vi um potencial maior, não de mais de competição, tem mais competições, não tem muito nada marcado ou carta marcada, não que tenha, mas assim, lá eles não olham onde você mora, não olham, eles só olham a sua arte. Então, quando eu comecei, a primeira vez que eu me inscrevi, eu ganhei, eu pensei, não, vou investir mais nisso, vou escrever mais, e fui ganhando em outros festivais.
Então, só para recapitular aqui, você não tinha ainda espaço em galerias aqui em Fortaleza, inclusive a gente fez uma lista, não temos poucas galerias, até uma cidade assim, bem servida de galerias de arte, independentes, de universidades públicas, mas no primeiro concurso que você se inscreveu internacional foi no Canadá, você já ganhou em terceiro lugar.
Isso, não sei se em relação às galerias daqui, tem muitas galerias, não sei se... eles não estavam muito, como eu não estava muito em evidência, um artista local tem um pouco de dificuldade em conseguir esse espaço, e então não tinha essa visibilidade. Depois que eu comecei a ganhar, e começou que vocês me darem esse apoio, né, esses espaços que vocês dão, maravilhosos, foi que até as galerias hoje, né, até mês passado eu tive 3 contatos de galerias daqui, então eles acabam que vêm atrás mesmo, que veio, tem um reconhecimento, mas... É importante, primeiro que eu me inscrevi para saber se eu era bom. Não pelo que eu acho, mas assim, como a arte é muito subjetiva, a gente gosta de participar de competições para eu saber se o caminho é bom, se o que eu estou compondo hoje é interessante. Então acabou que eu fui ganhando esses festivais com séries diferentes. Isso mostrou que eu tenho que seguir lá fora, mesmo tentando festivais lá fora. Né? Então assim, aqui não tem muito festival, na verdade tem poucos. E eu ainda não entendi bem como é que faz para participar, não da parte de organizacional, mas como ter competitividade nesses festivais aqui locais. Né?
Porque você falou da evidência, é um pouco complicado, né? Porque se você for dar espaço só para quem está em evidência, ninguém mais vai surgir. A gente não tem novidade, né? A gente que está começando. Você acha que pode ser um pouco da relação do próprio brasileiro também com a arte? Porque a arte visual, as artes plásticas, a pintura, a escultura, sempre estão ali meio de lado. A gente consegue se aprofundar mais um pouco mais na música, no cinema, mas artes plásticas no Brasil ainda é um... Você acha que é essa relação do público também, da gente?
Pronto, eu não digo nem em relação eu não falo o Brasil inteiro. São Paulo é muito forte, né? Tem feiras enormes e uma quantidade de compra e venda de obras muito grande. É um valor agregado muito alto, elevado, né? Se a gente for pensar em valores, São Paulo chega próximo dos Estados Unidos em relação a valores de compras de obra. Aqui em Fortaleza tem algumas famílias, não digo muitas, mas algumas que compram, adquirem obra para investir, mas eu não vejo muito espaço para os novos, né? Não digo muito espaço, mas a questão é que não sei se local ou tende a valorizar quem vem de fora, quem ganha lá fora. Talvez, como a arte é muito subjetiva, as pessoas, os galeristas aqui locais, eles talvez eles não vejam os artistas, não sabem dizer se é bom ou não. Não que eles não tenham a capacidade disso, mas de uma avaliação, como a arte é gosto, cada um tem o seu, né? Então, eles não têm como ter uma precisão de que, será que esse artista vai ser rentável para mim, né? A gente não pode deixar de deixar claro aqui que é um negócio, né? Então, talvez falte um pouco mais de abrir os olhos para essas pessoas, e é uma aposta, né? Nem sempre aquele artista que a gente acredita que é muito bom o trabalho, às vezes um que não é tão bom, ao meu ver, ele tem mais mais bem recebido em algumas galerias no mundo. Então, é muito relativo, é muito subjetivo a arte.
Ninguém?
Já que você falou aí, Juca, dessa questão de você ter se inscrito, talvez até para ver se você era bom mesmo, se colocar a prova, né, ver se aquele era o caminho, queria voltar um pouquinho no tempo aí e entender como é que foi essa tua trajetória na questão das artes plásticas, quando é que tu percebeu que tu tinha essa habilidade, né, junto com esse talento, e se você teve esse apoio dentro de casa, meu filho, esse menino aqui é bom, vou apostar nisso aí. Porque, por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo que em um certo período da vida, eu acho que toda criança tem aquele desejo de desenhar, de representar, né, o universo que ele está vendo, até que imagina, e às vezes existe um rompimento desse caminho, às vezes para uma pessoa que é pouco instruída, dizer assim, olha, isso está errado, né? Esse teu jeito de desenhar isso aqui está errado. E às vezes a pessoa vem e trava ali e nunca mais desenvolve. Como é que foi isso no teu caminhar aí? Tu tinha esse suporte em casa? Como é que tu foi se conhecendo como artista?
A primeira vez que eu vi a arte, né, de bem perto de mim, consegui tocar, foi o meu vizinho, que é o Michel Távora, que é um artista plástico cearense. Ele pintava camisa à mão e eu acabei vendo a arte e gostei. Não tem nada muito poético no apoio de família, também não teve nenhuma restrição, né, da minha família. Eles deixaram eu livre para escolher, não tive aqueles empurrões, né, vamos lá, vai dar certo, não, mas também não tive nada contra, me deixaram livre, todas as escolhas que eu fiz foram minhas, então o resultado, tanto bom como ruim, foram escolhas minhas. Eu gosto de falar para as pessoas que estão estudando ou aprendendo a desenhar ou pintar, enfim, na alfabetização todas as crianças desenham igual, né? Então, depois daí, né, com apoio, com o pai incentivando, com a mãe incentivando, vamos lá desenhar melhor, vamos fazer aquilo outro, ela vai acabar evoluindo se ela tiver aptidão para aquilo ou não. O desenho é uma técnica, você aprende como música, música você só tem 7 notas. E todo dia surgem músicas diferentes, né, composições diferentes, formas diferentes de fazer. Então a arte é a mesma coisa. Então desenho é uma técnica, pintura é uma técnica. Agora o que você vai fazer com o que você está sabendo manusear é que é o grande lance.
O Igor dá um exemplo legal, é bem isso que você falou. Ele me pediu um dia para desenhar, não sei o que. Eu falei, Igor, não vou desenhar. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu desenho igual criança. Ele falou assim, porque você parou de desenhar quando era criança. Você não evoluiu, você ficou lá. E é uma justificativa que quase todo mundo dá, né? E aí, mas eu acho que tem essa coisa da arte também, Juca, fora o gosto, né? Algumas pessoas têm essa vocação, assim, como você já tinha coisa para arte. Mas acho que tem uma coisa de, talvez, como eu disse, no Brasil a gente não tem esse contato desde cedo, dentro da família mesmo, com algumas exceções, ou dentro da escola. Mas é de perspectiva. A gente, por exemplo, acabou de ver o Copa do Mundo de futebol feminino e foi discutido muito essa coisa de perspectiva, de futuro mesmo, de carreira. Na arte no Brasil, acho que é um pouco parecido, né? É uma coisa ainda muito nichada, ainda uma coisa ali muito centralizada, me parece. O próprio brasileiro não consome muito. E eu estou me incluindo nessa, assim. Eu gosto de algumas coisas, mas acho que a gente não tem essa relação ainda com a arte, principalmente artes plásticas. E você, como disse, teve que buscar fora, de repente, uma coisa que fosse uma autoaprovação, assim, para você falar, sou bom. Mesmo assim, você como artista, você incentiva isso? Porque Nego Galo, né? Nego Galo até falou, Nego Galo, o rapper que estava aqui no último programa, ele disse, bom, faço rap, sou um cara bem sucedido, mas a gente também trabalha, né? Uhum. A gente faz música e trabalha. Quando é que você conseguiu ir só para arte, assim, ou não? Ou ainda o Juca não consegue, você ainda tem que fazer outras coisas?
Em 2017, final de 2017, quando eu pintei meu primeiro quadro em tela, eu pintei em 2016. Tá? Não que eu só tenha 2 anos de arte, não. Eu tenho 10 anos que ilustro, já ilustrei para grandes agências no país. Mas artes plásticas, a primeira tela que eu fiz foi em 2016, né? Sobre em relação ao que você falou, futebol e a arte no país, eu estava em Chicago, que é uma grande cidade artística, eles têm um museu lá que tem o maior acervo de arte moderna. Não é, eles não têm o Van Gogh, eles têm o Van Gogh, eles têm o Monet, o Degas, enfim. E lá eu fiz uma exposição num prédio que tinha muitos andares, muitos metros quadrados, só para arte. Lá tinha dança, tinha música, tinha artes plásticas. É um espaço que convida as pessoas, os artistas locais, os estudantes, a criarem lá. Então tem aquela conexão um com o outro. E também é muito forte lá fora, na Europa e Estados Unidos, principalmente. Ásia, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas eles têm o patrocínio. As famílias, as empresas, eles patrocinam as residências, que é algo caro. Né?
O mecenato, né, que chama, né? O mecenas, não é isso? Que tem esse papel já da história, realmente. O mecenas é aquela pessoa que viabiliza o trabalho do artista para que eles possam se dedicar àquilo, não é isso?
Exato. É esse caminho mesmo, né? Só que não é só pessoas, tem empresas, instituições, famílias, né, que pegam e injetam dinheiro naquele artista por ele ser local, para ver a arte da sociedade crescer. E muitas vezes eles chamam pessoas de fora para fazer as conhecidas residências e investem nisso. Então a arte lá fora, que eu digo, é América do Norte, que eu acrescento o Canadá nesse nicho, Europa e Ásia, eles são muito fortes em relação a esse incentivo, essa arte. Já no Brasil a gente não tem tanto. As os concursos que tem aqui, eu acredito que o valor ainda seja muito baixo para incentivar os artistas, né?
Uhum. Bom, a gente está conversando aqui com o Juca. Para quem quiser visualizar a arte dele, o Instagram, vou dar aqui o Instagram, tá, Juca? Você pode chamar o site também, @JucaMáximoArte, o temudo, A-R-T, Juca Máximo Arte. Dá uma conferida aí. O Iguinho estava conversando aqui com o Juca sobre o crítico de arte. Como que é, Iguinho, o nosso papo aqui do intervalo?
Ah, a gente estava conversando a respeito desse processo, muitas vezes, que tem que se dar, da validação, não é isso? De legitimar o trabalho do artista. Muitas vezes isso é dado quando você tem que sair do seu local e tem que ir para fora e alguém dizer, ó, esse cara aqui é bom. E aí você volta, as pessoas, ah, o cara é bom mesmo. Então tem todo esse processo. E existem algumas figuras que muitas vezes estão envolvidas nesse processo aí, como um curador, né? Eu como um crítico de arte. E eu falando, inclusive, como fotógrafo aqui, já tendo contato com algumas dessas pessoas, eu levantei uma curiosidade minha em relação ao Juca aqui, como seria a relação dele com esse crítico de arte, que, pelo menos para mim, meu irmão, é uma coisa... Ah, pronto, sabe? Acho que eu já falei. Que
nem
eu acho,
precisa falar.
É, complicado. E queria saber do Juca aqui, como é que é essa relação com o crítico de arte, como é que é isso aí contigo, cara?
Minha relação com os críticos, na verdade, eu conheço poucos. Eu aprendi com minha mãe, com minha avó também, que eu fui criado por 7 mulheres. Minha avó, ela é, lá em casa, é avó triarcal, né? E ela falou, toda crítica que vier, você pega o que é bom para você, o resto você chute bem longe. Então, assim, a minha experiência com a crítica, né, principalmente local, já falaram que eu uso fotos de referência, já falaram que eu uso muito branco. Enfim, a paleta de cores é minha, eu uso a cor que eu quiser. Mas enquanto a gente está com essas críticas, o Juca usa muito branco, o Juca usa foto referência, o Juca usa, enfim, né? No lugar de a gente desprender isso, lá fora, principalmente na Ásia, que eu participei de uma maior feira de arte de lá, eles perguntavam por que aquela mulher daquela forma, por que aquela expressão, por que isso, por que aquilo outro, né? E assim, eu brinco muito com meus amigos artistas que se crítico fosse bom, Van Gogh teria virado em vida, né? Mondigliani, não teria falado dos pescoços longos de Mondigliani ou das pinceladas muito fortes de Van Gogh, enfim. Nada contra os críticos, eu acho que a crítica ela tem que vir e você tem que ter uma rede de proteção ali e ver o que é bom ou não para você. Claro que tem críticas que vão te trazer um avanço no seu trabalho, um progresso, e tem outras que não fundamentam a sua criação. Então, pegue o que é bom, o que você acha que é relevante, e o que não for, meu amigo. Não te interessa, né?
Acho que no caso da crítica, ainda a gente tem que pensar que ela não diz respeito só diretamente ao trabalho do artista. Ela pode atrapalhar ou ajudar também a relação do público com a arte, né? Porque em relação, por exemplo, vamos falar aqui de quadros, a gente está acostumado com aquele crítico com o dedinho assim na boca, fazendo uma análise muito aprofundada, muito técnica, não que seja necessário, mas... E que, de repente, a pessoa comum, eu, Michele Borolho, ali, falo, mas eu não enxergo isso daí, talvez eu não tenha capacidade de enxergar. E eu acho que a relação com a arte não deve ser essa, né? Eu acho que ela pode ser uma, como você disse, é uma questão de gosto, uma relação de cada um. E talvez essa postura aí do crítico possa atrapalhar a relação do público com a própria obra também e afastar.
Além dessa relação do público, né, que vai acabar pegando aquilo como verdade, muitas vezes, muitos artistas não têm aquela segurança, não digo do seu trabalho, mas assim, da linha que ele está seguindo naquele momento, e acaba que fica embarreirando um pouco a sua criação, que a gente luta todo dia para ter essa liberdade criativa, né? Então, assim, a gente não tem que se prender, né? Os artistas não devem se prender a isso. Claro que tem que levar em consideração o que é válido, mas a gente tem que fazer, externar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acredita, e esse é o caminho.
Bom, falar no que você externa, então, nas suas obras, você acabou de falar que você foi criado por 7 mulheres. E como eu disse, quem entrar no seu Instagram aqui agora, @JucaMáximoArte, vai ver que sua obra tem um teor feminino ali, se não for 100%, é quase. Pelo menos acho que nas suas obras mais recentes. É daí, Juca? É dessa sua criação?
Sim. É, por coincidência, eu tenho 7 séries, né? 7 linhas criativas de meu trabalho. E acredito, eu não sei, eu não tenho como te precisar um percentual, mas 90% são mulheres. É, fui criado por 7 e numa casa onde minha avó mandava em todo mundo. É, 3 com TPMs fortíssima, então... Eu aprendi, aprendi não que isso não se aprende, você nunca vai aprender, mas eu consegui entender um pouco as suas relações, como externar esses sentimentos e atitudes e formas de falar, de ver as coisas. Então, acabo que peguei para mim isso, né, essa paixão pela expressar feminino.
Eu estava vendo você falar a respeito do... dessa questão da de que é importante levar para si o que é interessante. Já a primeira forma de curadoria é essa, né? Quando você pega aquelas críticas e você, peraí, isso aqui vale para mim, isso aqui nem tanto. E eu vejo também que essa relação da liberdade, você me disse que o artista ele passa a vida lutando por isso, e ele não vai querer perder isso, né? Provavelmente. Essa liberdade ela não termina no artista, mas ela continua no observador daquela obra, né? Tu tem uma relação tranquila você realiza determinada obra, apresenta aquilo ali, e você já começa a perceber que aquilo ali não é mais teu, que essa interpretação, toda essa continuidade depende da história de vida de quem vai estar vendo e tudo mais, e isso aí te dá uma... Eu acho que isso é muito liberdade, né? Cada pessoa pode ter uma interpretação diferente daquele teu trabalho, apesar de que tu tenha uma intenção X, você pode ter N interpretações.
Sim, na verdade, minhas obras elas não são algo definido, né? Por exemplo, eu não vou expressar dor, não vou expressar amor, não vou expressar... Vou jogar o meu sentimento, que ele não é tão claro naquela obra, e a pessoa vai sentir o que ela está naquele momento, né? Passando, por exemplo, a Doralice 1, que foi premiado no Canadá, que passou... um ano representado no Museu Nacional de lá, teve gente que falou que sentiu uma aflição, teve gente que sentiu angústia, teve gente que sentiu amor, enfim. Eu não sou muito ligado a esse feedback. Eu acho que a arte, ela é subjetiva demais. E se eu for dar direcionamento porque eu estou criando, para as pessoas entenderem, nunca vai ser delas, vai ser sempre meu. E eu demorei um pouco para me desapegar das minhas obras, mas hoje elas estão aqui, eu crio para as pessoas. Então, o que a pessoa achar, considerar ou sentir é dela. E eu garanto que hoje eu tenho um sentimento sobre aquela obra, no outro dia, dependendo da minha do externo, do que eu estou vivendo, vou ter outro sentimento e assim vai.
Bom, a próxima pergunta aqui, então, você pode não responder, se você quiser deixar aí a nossa fantasia aberta, mas eu ia perguntar justamente se as mulheres das suas pinturas, elas são reais.
Algumas sim, outras são uma mescla de mulheres, né? Mas eu não tenho algumas mulheres que são de fato elas, a Doralice, a Portrait Colors Ana, que é minha esposa. Então, tem alguns retratos que são de fato a pessoa e eu tento passar o que eu vejo delas, né, como elas são. E tem outras que são mesclas, como é que eu crio hoje? Que recebo até muito forte a crítica. Muitas vezes eu vejo a pessoa de longe, esboço, ou tiro fotos como referência. E fico, às vezes, muitas vezes, quase sempre eu tenho fotos, esboços, né, e vou fazer a partir daí algo, né? Então, eu vejo todo mundo que eu acho que é considerável. As ausências que foi premiada nos 3 continentes, eu vi 2 casais que estavam do lado do outro e não se viam, não se olhavam, não se falavam, nada. Então, eu criei a série Ausências e assim vai. Então, não sei, não lembro quem são, não lembro nem do rosto deles, por isso que não é à toa que as obras têm um preto empastado muito forte, não tem definição de olho, nem de forma de boca, de nada. Então, é assim, é bem muitas vezes são pessoas e quase sempre não.
Tem pedido, Juca, de... Porque os retratos são fortes, são bonitos. E
tem
mulher que pede assim, Juca, eu queria um retrato, faça um retrato meu.
Tem, e é uma das coisas mais bacanas, né? Tem mulheres que pedem, homens, maridos que pedem. Eu tô fazendo um painel muito grande agora, de um marido que diz que tô construindo a minha casa do meu sonho e eu quero que seja você assinando a minha esposa. Então, tem muito disso, principalmente fora, eu tenho mais encomenda fora do que aqui. Eu tenho mais encomenda para Viena, para Veneza, do que para o Brasil em si. Mas aqui o pessoal tá pedindo muita coisa já.
Ah, muito bom. Bom, quem tá pegando o programa agora, Juca Máximo, artista cearense, tá expondo no mundo todo. Ele já passou por 3 continentes, aí 20 países, e a gente falando da relação, como é que ele é recebido, e a gente fica até meio surpreso, principalmente a gente que é leigo, mas você falou que Taiwan tem uma relação... A gente sabe que a Europa é muito forte, Nova York, cidades americanas ali também, mas você sentiu uma relação ali em Taiwan, uma coisa que te impactou, da relação deles com a arte?
Eles levam muito a sério a arte. A Taipei, né, no caso, onde eu fui, é um polo enorme, né, um polo muito forte. Eu senti muito mais força de compra. Para você ter noção, a feira de arte lá vendeu 95% das obras. Então, impressionante. E os asiáticos, eles compram, eles investem, eles apoiam, eles valorizam. Eu dei várias entrevistas lá, eles valorizam quem vem de fora. Eles estão acima dos outros polos que eu fui, né? Vou dar um exemplo para você. Chicago, eu não senti tanto isso. Né? Dizem, a América é muito forte na arte. Sim, tem. Um grande poder de investimento, mas os asiáticos, eles estão na frente no quesito organização, estrutura. Eu me senti um rei lá em Taiwan, né? E assim, por incrível que pareça, a gente, ninguém conhece Taiwan, ninguém ouve falar, mas é um polo artístico, um polo cultural enorme, muito forte. Eu vi prédios enormes só de dança, esculturas, tem escultura em toda a cidade. Então, tudo bem, Chicago também tem, todos os prédios têm esculturas de 20 metros, mas Taiwan, em todo lugar, a arte é muito forte.
Uhum. Bom, o editorial de voz aqui, eu sempre gosto de dizer no programa, para quem ainda não conhece, a gente é todo dedicado à pauta positiva, mostrar o que é que tem de legal na cidade, desde um estabelecimento a artistas como você. E desde a nossa primeira edição da revista, ficou combinado que a última página seria um espaço para artistas visuais cearenses. Então passou muita gente por nós. Além do fechamento da revista, entrevistas, matérias que a gente optava por ilustrar, não só com as fotos do Igor de Mello, mas também com ilustrações de artistas aqui. Então passou muita gente por nós. E a gente acabou, para citar alguns nomes, Nódoa, o João Belo, que faz retratos lindos da cidade, Stu, Joana Sali, Moésio Fiuza, Bruno Brasil, Raiza Cristina, Mário Sanders, Lucas Rebelo, Daniel Brandão, que é desenhista, enfim, artes visuais nas mais variadas formas. E a gente acabou pensando também onde é que ia desaguar essa produção toda desse pessoal. A gente acabou fazendo uma listinha de galerias, galerias principalmente independentes aqui em Fortaleza que recebessem essas artes. Mas o John deu uma aumentada aqui nessa listinha, e a participação do Jonathan Silva, nosso repórter hoje aqui, é essa. Ele fez uma listinha para a gente de onde conferir, de onde apreciar a arte, tanto em galerias independentes como de universidades. É isso, John?
Isso mesmo, Michele. Boa tarde a todos vós. É porque eu quis dizer que Fortaleza respira arte de múltiplas formas, né? Então, como hoje a gente está recebendo a visita do Juca Máximo, então a gente tem que dar esse destaque às galerias que expõem as artes plásticas, que são feitas aqui, mas como também eles têm esse papel de conectar o cearense com arte vindo de fora do estado e também de fora do país. Então, antes de mais nada, é bom lembrar que o Voz já bate nessa tecla, como a Michele já falou, já faz um bom tempo. Então, a gente tem no nosso site um guia com galerias aqui da cidade, onde a pluralidade faz parte da regra. Na matéria Eles Deram um Jeito para a Arte, o Voz visitou as galerias Armazém da Cultura, Galpão Super 8, Imagem Brasil e a sem título Galeria. Então nessa matéria você confere o endereço e o contato de cada uma delas, caso você queira fazer uma visita. Aqui no Voz também a gente falou de uma casa onde a coletividade artística respira várias gerações. Na matéria de Vândala para Carnaúba, uma casa para receber e dividir, falamos da Carnaúba Cultural. É um espaço que, dentre as várias linguagens que lá habitam, abre espaço também para uma geração de artistas jovens do Ceará que nunca expuseram na vida. Dentro dos ambientes acadêmicos de Fortaleza que existem, também tem arte. No Benfica, por exemplo, nós temos o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, MAUC, da UFC. Nesse espaço, ele existe desde julho de 1961. Também tem o Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza, né, da Unifor, e também a Galeria Vicente Leite, do Centro Universitário 7 de Setembro, a Unisete. A gente não pode esquecer também dos espaços gratuitos, né, os espaços públicos. Nós temos aqui o Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura, que mensalmente atualiza as opções de exposição. Na periferia a gente tem o Centro Cultural do Bom Jardim, onde tem uma galeria multiplataforma lá. E também no Moldubim, no Mini Museu Firmeza, o visitante ele pode conhecer a vida e a obra do casal de artistas Estrigas e Nice Firmeza. Espaço cultural. Esse espaço cultural do Mini Museu Firmeza, ele é artístico, cultural e ecológico e completa 50 anos em dezembro desse ano. Então, é isso. Espero que tenham gostado de todas essas dicas e também gostado a ponto de querer visitar e conhecer mais sobre a arte que é feita aqui, né?
É isso. Bom, todas essas dicas vocês podem conferir no nosso portal somosvoz.com.br e daqui a pouco eu já chamei o Instagram dele aqui, a gente já falou da arte dele, mas o Juca vai chamar também tudo que tiver de canal, se tiver YouTube, se tiver o que tiver, pra gente conhecer a arte, melhor a arte dele também. Iguinho?
É, até pegando esse gancho do que a gente vai ter de conteúdo apresentado pro Juca depois pra compartilhar, a gente tem o conteúdo extra.
Exato.
Não é isso? De livro, música, série, não é isso? O Juca vai estar passando pra gente depois, mas eu tenho uma curiosidade de saber mais ou menos de onde tu bebe pra ter material pra criar. Você já disse que tá na rua, já começa a fazer um esboço de pessoas, mas deve ter outra coisa envolvida aí, né? Deve ter outras fontes de inspiração. Quais são?
Tem. Eu aprendi com o Daniel Brandão, que você falou aí, a pegar referências. Então, assim, eu tenho muitas referências, referências de tudo. Eu tenho referência de música, referência de som, de instrumentos, tenho referências de imagens. Às vezes eu vejo um padrão de cor, uma combinação de cor que não está nos livros, na técnica de padrão, né? E aí eu vejo uma combinação, faço, salvo, printo, enfim. Eu tenho muitas referências, né? A nossa vida ela é de pegar o máximo de formação, conteúdo possível para gerar uma mesa, ou um alinhamento de ideias e você pegar algo e transformar no que é seu, né? Picasso falou sempre isso e de que você tem que reformular, refazer, né? Reconstruir. Então minha inspiração é muito, né, nessa vibe de capturar, de conhecer, de me informar e fazer um banco de dados, né? De ideias, de pensamentos, de imagens, enfim, e transformar isso na minha arte.
Bom, depois vou já perguntar também quem são os seus ídolos, se é que a gente pode chamar assim, usar essa palavra, naquilo que você faz. Quem são, quais são os quadros que estão entre os preferidos do Juca aí? Ao que toca a mim, por exemplo, eu sou leiga, tá, Juca? Eu conheço, não conheço muita coisa, não tenho conhecimento técnico nenhum, vou pela emoção, mas, por exemplo, para mim é uma coisa inexplicável um Caravaggio, por exemplo. Como é que naquela época, com tudo praticamente tão rústico, sem tecnologia nenhuma, o cara fotografava, né? Porque o que ele fazia com a luz, o que ele... É inexplicável pra mim, aquilo me toca, aquilo me emociona. Então eu queria saber de você, que é um cara que tá ali dentro, ali, o que é que emociona, Juca? Quem são os caras que você colocaria assim na...
Vou falar primeiro dos mortos, tá. Depois dos vivos. Dos mortos, não tem como não comparar, né? O Van Gogh, não pelo trabalho em si, que eu acho fantástico, mas as pinceladas muito fortes. Como eu te falei, eu fui criado por 7 mulheres, então mulheres muito intensas. E eu acredito que a pincelada forte, a pincelada amostra, o impasto, né, que é a camada muito espessa de tinta. Isso eu gosto do Van Gogh.
Eu tenho uma impressão ali, você pode me corrigir, como eu não entendo, de que ele estava como se ele estivesse num transe, assim, como pintando, porque parece que era uma coisa muito intensa, né? Uma coisa muito rápida.
Ele era intenso.
E,
né,
como é que chega naquele resultado? Aparece quando você olha assim a pincelada, você olha uma obra de perto, que pareceu uma coisa fora de controle. Mas aí depois vira uma coisa tão...
Ele era muito intenso, né? Então, as suas pinceladas deixavam claro isso. Gostei da sua forma de falar. Às vezes, possivelmente, ele não tinha controle. Como ele não teve muito controle na sua vida, então, uhum, aquilo ali é muito forte e valorizou muito a arte dele. Né? Os expressionistas, né, Manche, são muito bons. Eu uso muito com referência, mas tem um que não é muito conhecido, que era ídolo do Van Gogh, que é o Gauguin. Uhum. Eu acho muito forte o trabalho de cores, a geometria que ele usava nas obras. Né? Fui na casa de Rembrandt, achei incrível o material dele de perto, a forma que ele usava a luz, né? Mas assim, nas referências de pessoas vivas, eu tenho na escultura o Emílio Alzamora, que ele tem hoje umas 5, 6 séries, cada escultura diferente, forma de compor, e ele faz muito retrato e pessoas, eu acho muito bacana. Na fotografia tem o Ikeboj, que é conhecido demais por todo mundo, que é paulista. Artistas plásticos, eu gosto muito do Gabriel Moreno, que ele faz obras de 2x1, 3x2, com grafite, e só lápis ele usa, então é muito impressionante o material, ele faz só mulheres. Tem a Paula Bonet, as suas expressões, então assim, tem muita gente viva, tem muita gente boa viva hoje, que a gente tem que valorizar, que a gente tem que reconhecer, né? Mas os mortos, Van Gogh, Gauguin, Monet, pelas pinceladas, mas eu gosto muito da poética de Degas, mas Rembrandt encheu meus olhos quando eu vi de perto, e Gauguin é impressionante.
Você acha que a gente vai ter alguma mostra de parecida com esses caras? Você citou muita gente aí, não que a gente vá precisar comparar, mas você acha que a gente vai ter um Van Gogh em algum momento? Ou a gente já tem e a gente não conhece?
Não sei se por paixão, mas eu acredito que dificilmente o mundo vai conseguir ver algo daquele padrão, né? Principalmente que ele revolucionou tudo. Talvez o mundo teria que voltar no círculo, né? E para ser transformado de novo. Hoje a arte conceitual ela é muito forte. Então, o que o Van Gogh fez com a tela, hoje a gente faz de várias formas, com várias intervenções, com vários elementos, né? Por exemplo, o Emílio Alzamora, ele é escultor, ele faz com todo tipo de material, ele faz obras em 3D. Então, assim, é impressionante. Ele faz disquetes e imagens digitais também. Então, assim, é um trabalho. Hoje em dia, tem muito da arte conceitual, né? Então, o contemporâneo hoje, ele é muito com muita intervenção, com muita técnica, com a tecnologia dando suporte. Então, para você ver um Van Gogh quebrar as estruturas com uma tela e pincel, vai demorar um pouco mais, o mundo vai ter que girar novamente.
Iguinho?
Eu estava querendo saber aqui se tem alguém dessa contemporâneo nosso aqui que tu já tivesse de olho e tu desse uma dica pra gente, rapaz, dá uma olhada no trabalho de fulano que vale a pena. Se tiver local, você pode falar, se tiver gente Brasil aqui afora, alguém que você indicasse como, poxa, vale a pena ver o trabalho dessa pessoa que tá vindo algo forte aí.
Tem dois artistas locais três, na verdade, que o trabalho eu acho incrível. A parte de o feio do Michel, que ele gosta de fazer pessoas feias, né? Assim, o feio das pessoas, na visão do mundo, né? Não na visão da gente, mas ele faz rugas, ele faz marcas, então ele é muito forte o trabalho do Michel. O Jabson, eu gosto muito do trabalho que ele faz com ilustrações e com as pinturas dele, são muito fortes. Mas tem um artista que ele é muito novo, ele já tem uma certa idade, mas ele começou a pintar de uns 2, 3 anos para cá, que é o Andrei Ohama. Ele era publicitário, passou 20, 30 anos com publicidade e fez os seus primeiros quadros. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Na minha exposição, no final do ano, em Fortaleza, vou convidá-lo. É um artista que ainda não colocou como um objetivo de vida, mas ele faz umas obras expressionistas incríveis, tem muita expressão, muito no que eu gosto de ver, né? Então, o Andrei Ohama seria uma referência nova e atual e local.
Bom, e vai ter, como o Igor já adiantou aqui, vai ter mais dicas do Juca, que vira conteúdo extra para as nossas redes sociais, de livro, de série, de música, enfim, de tudo que ele curte. Vamos incluir também algumas dicas desses artistas que ele deu para a gente conhecer. Já vou voltar aqui o bloco com alôs. Meu primeiro beijo é para Cíntia Leitão, Cíntiazinha, lá de João Pessoa, almoçando e escutando o programa. Tem gente aqui no WhatsApp, o Hermes, sobe só um pouquinho, Tiagão, para eu ler. Ele disse, Juca, muito massa esse programa e parabéns ao Juca pela bela arte, o Hermes. E mandou ele disse que faz também e mandou aqui uma camiseta pintada por ele. Você falou aí que você meio que despertou ali vendo um amigo pintar a camiseta também. Um abraço, Hermes, obrigado pela audiência, pela mensagem. Tem outra mensagem aqui também de quem é? Do Micael do Passaré. Boa tarde, pergunta ao convidado se ele conhece alguma obra do Belchior, que além de cantor e compositor, foi um grande pintor também. Aqui em Fortaleza tem um acervo grande dele. Há quem diga que o Belchior era mais apaixonado por artes do que até mesmo pela música. Você conhece alguma coisa, Juca, do Belchior?
Sim, vi algumas coisas, mas não pessoalmente, mas o Belchior era um artista completo.
Bom, tá aí, Mikail, brigadão pela participação, massa, um abraço para você e para o pessoal todo do Passaré. Bom, Juca, estamos encerrando o programa. Antes de dar suas dicas, você falou ali que a gente vai poder curtir uma exposição sua no final do ano aqui em Fortaleza, é isso?
Sim, eu vou trazer as obras que viajaram o mundo e farei uma exposição em Fortaleza mostrando todas elas, né? E contar um pouco das histórias, né, que a gente está vivendo nesse ano. Mas em novembro, no máximo, começo de dezembro, eu vou fazer essa exposição aqui em Fortaleza, uma exposição solo.
Tem, vamos chamar as redes sociais, tem o Instagram, eu já chamei, @jucamaximoarte, mas você tem um site bem completo também com agenda, com sua história.
Tem, é jucamaximo.com.br. Os outros canais que eu uso são portais internacionais, então a gente pode seguir o Instagram, que já tem tudo lá. E o meu site é jucamaximo.com.br.
Massa, e legal você dizer que nesse momento dessa exposição que você está planejando, vai ter esse momento de contar as histórias, não é isso? Muitas vezes até por detrás das obras, né? Ou então nesse processo que você tem levando, muitas vezes o processo vale muito mais até do que o produto final, muitas vezes, né? Tudo que envolve esse caminho, esse trajeto, eu acho muito bacana de estar dividindo com os admiradores do teu trabalho, novos admiradores, que você já teve uma exposição solo aqui em Fortaleza?
Sim, eu tive, a primeira foi no ano passado, no Moleskine, depois fiz outra no Rosa Celeste, que foi o painel de 15 metros que eu tenho lá. Mas eu vou fazer agora em novembro essa exposição. E para contar exatamente isso, contar a história, o que está por trás das obras e principalmente das exposições, e contar um pouco da minha experiência que eu estou tendo, né, nesses três continentes, e compartilhar esses aprendizados, os feedbacks, o que eu conheci, as pessoas que eu me tornei amigo, né? Minha esposa brinca muito comigo, mas eu tenho amigo em Butão, na China, né? Em Taiwan, enfim, a gente vai fazendo essa amizade muito forte com grandes artistas, e eu vou contar toda essa história no final do ano.
Isso vale muito para quem está iniciando, né? Para entender mais ou menos como é que é esse cenário todo, porque antes você tinha uma ideia, muitas vezes, de que o artista ele é um cara isolado, com problemas, e ele se fecha naquilo, e de repente alguém vai pensar ele ali e vai dizer, pronto, encontrei essa joia rara. E muitas vezes, hoje em dia, principalmente, o artista ele tem que ser articulado, né? Ele tem que tem que saber defender o seu trabalho, tem que conseguir criar essas relações de forma honesta, mas você tem que criar isso daí porque vai valer demais para a expansão do trabalho dele, né?
Os artistas propagam uma poética muito grande em relação à criação e a sua vida em si. Isso é bom, né? É sinal de sucesso, né? Você tira que o Van Gogh, Modigliani tiveram muito sucesso como a vida chegou, como resultou a sua vida, né? Mas você vê Picasso, Monet, Rembrandt, artistas muito famosos, hoje em dia o Emílio Zamora, que são pessoas articuladas, são pessoas do dia a dia, são pessoas influenciadoras, amigas e parceiras de todo mundo. Então, assim, tem os dois lados da moeda, que os dois dão sucesso. Eu acredito que se no final o seu trabalho for bom, vai gerar o reconhecimento. Uhum. E se não for tão bom o suficiente, né, para aquele mercado, para aquela atualidade, talvez você não tenha o resultado que você acredita. Mas você tem que tentar, e eu falo muito que a arte é um negócio. Não tem como não ser. Você lê grandes livros, biografias como a de Picasso, ele era um grande negociador, ele era um grande empresário, né? E Dalí também, Andy Warhol, enfim, não tem para onde correr, você tem que investir, você tem que dar tempo, você tem que dar dinheiro, você tem que dar tudo para poder virar o seu negócio.
Bom, Juca, a gente podia ficar conversando mais um tempinho aqui ainda, mas o programa está terminando. Como eu disse, vai ter conteúdo seu extra no nosso Instagram, dica de livro, de filme, de artista, do que mais você quiser. Fica aqui o agradecimento pela sua participação no programa. Desejo mais sucesso, dessa vez dentro do Brasil, aqui mais pertinho da gente também, que você consiga, de repente, mudar esse cenário e trazer alguns prêmios com nomes nacionais.
Obrigado pelo espaço. É muito importante a gente ter voz e falar o que a gente acredita, pensa. Claro que cada um pensa e acredita no que quer, no que acha mais relevante. E sim, eu espero que ganhar mais espaço em Fortaleza e no Brasil, e a gente está trabalhando para isso.
É isso. Na próxima quarta a gente está de volta. Um abração para todo mundo e até lá.
Você ouviu Voz da Band News FM.